Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Ela é acolhimento, é espaço de troca, lugar de socialização, um poço de desenvolvimento pessoal e de conhecimento. Ela foi negada, trocada pela ideia de que ela pode ser vivenciada na própria casa. Ela é a toda poderosa escola. Ontem foi o Dia Nacional da Escola, instituição, e a gente escolheu falar um pouco sobre essa instituição, que a gente sempre fala do dia do professor, a educação especial, mas falar um pouco dessa instituição, claro, que por consequência falaremos aqui de qualidade de ensino, de professores, de tantas outras coisas que a envolve, e ela não seria ela toda poderosa se não tivesse tantos atributos envolvidos. Trouxemos para conversar sobre ela professor Paulo Dutra, ex-diretor do Colégio Soares Dutra, se não for me corrija, verdade. Criador de cursos de Libras, ex-secretário executivo de Educação Profissional de 2008 a 2018, gestor em 3 escolas no estado, tem mais de 40 anos de experiência na educação e hoje está como gestor da GRE Norte. Não dava para ficar falando sobre o homem, porque por si só, 40 anos na educação já dá diploma para 300 presidentes da República. Boa tarde, professor. Muito obrigado por ter vindo e sempre o senhor nos atende com muita alegria e muito afinco e muito amor no coração.
Dizer da alegria de estar aqui, Domingos, sabe, com você, para a gente discutir, para a gente falar um pouco dessa instituição que você aí definiu tão bem. Atualmente eu estou como gerente da Regional Metropolitana Norte. É importante saber que é a região norte do nosso estado. A gente pega, nós somos responsáveis pelas escolas de Olinda até Araçoiaba. São 96 escolas com todas as modalidades de ensino.
Deixa eu abraçar a Sandra Soares, que está ali acompanhando e com muita cortesia toma conta dessa agenda. Me parece que de agenda ela é PhD, porque é alinhada toda. Agradecer a dona Sandra também por estar aqui conosco. Eu já faço uma pergunta: o que é escola? É essa menina mesmo que junta um monte de menino? É essa mesmo que a mãe critica, que às vezes o aluno critica, que o sistema às vezes critica, que nós às vezes criticamos? Mas dentro da escola, ela é uma coisa muito mais além do que isso que a gente conhece, do que isso que chega para a imprensa, para o pai, para o aluno. Ela é uma toda poderosa, como eu qualifiquei lá em cima mesmo?
Eu penso que a escola, ela é tudo isso que você disse. É uma instituição complexa, mas que Paulo Freire diz que escola é lugar de gente. E nós sabemos o quanto que nós somos complexos, nós seres humanos. É uma instituição, um lugar de conhecimento, de construção de conhecimento, mas é de relações, é de ser feliz, é de brincar, é de correr, é de construir relações uns com os outros. E é por isso que ela, tudo isso que você disse, ela tem essa complexidade. E o dia de ontem, ele foi pensado para isso, para que a gente possa discutir, para que a gente possa rever as práticas, para que a gente possa homenagear as pessoas que trabalham nessa instituição e cada vez mais fortalecer. O Brasil foi descoberto em 1500, e 49 anos depois é que surge a primeira escola no nosso país. Eu acho que esse dia ele vem para resgatar essa discussão, para a gente ter essa oportunidade de passar aqui uma hora discutindo sobre essa instituição que você disse tão bem aí, que muitos ainda acham que a gente com isso, a gente não quer dar o valor à escola e tirar da família, muito pelo contrário, a gente quer contribuir
até
com essa construção da cidadania.
A família é escola também, né?
Também escola.
É componente.
Os primeiros conhecimentos acontecem exatamente na família, mas a gente precisa ter essa instituição que fortaleça essa relação familiar também. Então é por isso que o dia de ontem ele vem para fortalecer os professores, para fortalecer a instituição e que a gente possa ver a importância da família nessa instituição. Não é levar essa instituição para dentro de casa, não. Você falou bem aí, tem gente pensando em construir conhecimento exclusivamente em casa, que se constrói também, mas ela institucionalmente, a gente precisa da instituição em escola.
Professor, e como essa escola cumpre esse papel tão importante na sociedade, uma vez que ela está debaixo de uma árvore, está numa casa que alaga, está numa casa que o prefeito aluga, quando entra outro, já aluga em outro bairro, outro imóvel, não tem estabilidade, não tem infraestrutura definida. Eu sempre digo aos meus amigos prefeitos, e conheço alguns, tive o privilégio de trabalhar com alguns e conhecer, ter amigos alguns, que eu acho que a educação, a saúde e a assistência seria o tripé da prefeitura, que ele nunca deveria não ter sede própria. Ele tinha que ter sede própria para todas as vezes que um prefeito ganhasse, fosse o meu ou não, fosse o que eu votei ou não, eu saber que lá está a Secretaria de Saúde, a escola fulana de tal vai funcionar no mesmo lugar, e esse vai e vem, esse puxa para lá e empurra para cá. Essa escola, como ela pode cumprir esse papel, uma vez que ela é tão chamegada, mas não chamegada, jogando para cima e muitas vezes jogando para baixo, diante do que eu falei?
Eu acredito, Domingos, que a Constituição de 88, ela começa a mostrar e a fortalecer cada vez mais essa instituição escola. E penso, você trouxe aí para a gente os prefeitos, mas veja, de um modo geral, hoje você, para ser professor nos estados e nos municípios também, você precisa passar por um concurso. Então você precisa ser avaliado para você estar naquela instituição, o que não era no passado, antes de 88, não era assim. A gente ainda tem municípios que os gestores são cargos comissionados, mas a gente sabe que está, ao longo do tempo, dos anos, isso vai acabar. Para a gente ter a certeza do quão essa instituição ela precisa ser preservada e ela precisa ser construída pelas pessoas da própria sociedade. Porque a escola ela não está à parte da sociedade, não. Ela é um pedaço, ela faz parte da sociedade e ela serve à sociedade, serve às pessoas. Então, quando você diz aí que tem cidades que é uma casa, que é uma casa alugada, que é...
Debaixo de uma árvore, eu já vi escola debaixo de uma árvore, sério mesmo, não é brincadeira não.
Mas veja, com a democratização, e eu trago mais uma vez a Constituição de 88, eu tenho visto em alguns municípios, posso citar aqui alguns, que eu tive o prazer de conhecer, escolas enquanto prédios, porque ela pode acontecer, isso que você está dizendo, pode acontecer sim debaixo de uma árvore, pode acontecer numa casa alugada, pode acontecer em qualquer espaço, você pode construir conhecimento. Mas essa institucionalidade, ela precisa ter. Eu tenho visto em alguns municípios, e isso tem me impressionado muito, porque é importante dizer que a LDB, a 93-94 de 1996, ela define a responsabilidade de cada ente federado. Então, cabe aos municípios trabalhar com a educação fundamental, com o ensino fundamental. Primeiro ao quinto, sexto ao nono. Prioritariamente, sexto ao nono. Obrigatoriamente, primeiro ao quinto. Então, você vê, o estado de Pernambuco, você tem hoje três, você tem primeiro ao quinto... Ao quinto ano, só em Fernando Noronha, e temos uma escola na Metropolitana Norte, no município de Paulista, uma escola que eu sou responsável por ela. Mas, obrigatoriamente, essa modalidade de ensino é de responsabilidade das prefeituras. E eu tenho visto, tenho presenciado espaços físicos construídos por alguns prefeitos no nosso estado já, onde esses espaços físicos têm piscina, tem uma quadra coberta, tem um refeitório, tem laboratórios que no passado a gente não via. Existem ainda casas alugadas, existem ainda espaços que não são apropriados para tal, mas eu acredito que ao longo dos anos a gente tem evoluído. Por isso que é importante a gente definir ou a gente lutar por essa instituição que é a escola, que a gente acredita. Porque houve há 4 anos atrás uma discussão grande sobre a homeschool, que é que essa escolarização seja feita nas casas, casas das residências. Pessoas, nas residências. E a gente sabe que a gente tem um nicho, um grupo de profissionais liberais, um grupo de pessoas, já que tem o terceiro grau, que eles têm até condições, pode ter até condições de fazer essa escolarização do seu filho em casa, na sua residência. Mas a grande maioria dos brasileiros não.
Professor, eu acho que a família já faz isso, porque ela já é um apoio à escola quando o aluno leva o material, quando ela arruma, organiza o aluno para ir para a sala. Agora, definir por a escola ir para casa, não tinha instituição. Isso desinstitucionalizava a escola. Isso. Eu acho que desinstitucionalizar a escola é se perder, porque aí não, a gente vai ficar fazendo de acordo com as nossas crenças entre aspas, né, para ninguém dizer aqui que eu estou colocando crença ninguém em xeque, jamais, com as nossas culturas, que faz parte da nossa cultura a educação, mas a gente tem que pensar na cultura micro, macro e por aí vai, penso eu, né? Mas assim, professor, eu sei, com todo respeito ao nobre, tem cidade no interior aí, amigo, tem cidade que é difícil, o espaço físico é muito difícil. O professor está ali sem nenhuma estrutura. Você imagina uma escola no sertão. Eu sei que a nossa realidade da metropolitana não é as melhores, mas também não é uma realidade tão ruim. Mas assim, eu tive o privilégio de dar umas andadas com essa questão do segmento das pessoas com deficiência. E você pegar um cara lá de uma cidade de 3, 4 mil habitantes, cego, para estudar, e pegar Domingos Sávio, que está aqui na metropolitana, isso em todas as políticas, mas estamos falando de escola. Ah, a realidade é outra. A escola não tem o mínimo necessário. E aí eu já estou pegando um recorte só para dar um exemplo do quão é diferente os lugares. E a política deveria ser uma só. A estrutura da escola deveria atender a necessidade básica. Eu não vejo essa possibilidade. Porém, ouvindo o senhor aqui, que veio de um congresso nacional, né, internacional de educação e ensino superior, eu penso que a gente tem evoluído, né? Porque um congresso nacional no Brasil, acho que já é uma evolução muito grande, né? E aí eu pergunto, o que é que nós temos de tão bom no Brasil que não tem lá fora, o que é que tem de tão bom lá fora que a gente não tem no Brasil, partindo do ponto de vista de escolas? O que é que você ouviu lá?
O que eu percebo é que nós ainda estamos muito atrasados. Por exemplo, a gente tem uma discussão ainda no Brasil de escola de tempo integral, escola de educação integral. E isso no mundo, as escolas não são mais de 4 horas. Isso que você, quando você traz aí essa estrutura física para que as crianças, para que os jovens aprendam no interior, eu também vi essas escolas que eu estou dizendo no interior, entendeu? Tem essa disparidade. E se você for para o interior, essa cidade que você está dizendo, se for para a zona rural, ainda é muito pior. As condições são mais dramáticas ainda do nosso país. Só que a gente tem um país e um estado muito diverso. Ele é muito, nós temos um estado com 184 municípios. Mas eu penso e eu volto a dizer que com a democratização, com essa possibilidade de você fiscalizar, e a democracia ela traz isso também, essa possibilidade de você renovar, de você avaliar as condições desse dirigente municipal, então você realmente, nós vamos melhorar.
Ô professor, eu não sei se a gente ainda não atingiu política de Estado no Brasil, porque eu acho que quando o gestor entra, ele pode mudar a modalidade de fazer de cada ser humano. Tem um toque, né? É feito uma panela, né? A comida da mamãe é muito boa, da minha mãe para mim é ótima, mas talvez da mãe de Adiel seja ótimo para ele, não seja, e é da mãe, mas tem um toque. Mas assim, eu acho que a gente tem que criar essa política de Estado, e o senhor falou da Constituição de 88, que vem apontando para isto. Tanto é que a Lei Brasileira de Inclusão para a Pessoa com Deficiência, ela só nasceria se tivesse acontecido a Constituição, porque dali a gente partiu. A gente está longe de uma política de Estado eficaz, segura, firme, para apontar para os nossos meninos e meninas, talvez os netos da Sandra, os meus bisnetos, os seus bisnetos, e a de Adiel e de alguns aqui que estão ouvindo?
Deixa eu te dizer, você falou aí uma coisa interessante, e eu quero trazer mais uma vez como a gente pode, através da democracia, fortalecer essas instituições. Nós tivemos o Plano Nacional de Educação, e eu quero trazer o exemplo de Pernambuco, e quero trazer o exemplo da educação integral. E lá no PNE, que acabou agora, 2024, 2014, 2024, nós tínhamos uma meta lá, que era a meta 6, de você ter a possibilidade de ter 25% das escolas integrais e 50% dos estudantes nessas escolas integrais. Veja, nós estamos falando de 2014 a 2024, 10 anos. E nós tivemos um retrocesso nesse período no nosso país. Esse PNE ele foi rasgado, ele foi deixado de fora. Mas nós tivemos um governador aqui, um ex-governador Eduardo Campos, que lá em 2007 resolveu emplacar ou resolveu perseguir essa meta. O que é que Pernambuco tem hoje? Pernambuco hoje está como primeiro lugar com mais de 65% dos jovens nas escolas integrais. Então, o que era uma política de governo lá atrás, virou uma política de Estado. Quando eu digo Pernambuco, mas a gente já traz vários estados que conseguiram essa meta de 50%. Eu digo vários, mas são poucos, viu?
Virou uma política de Estado só no Estado?
Não, de nacional.
Nacional.
Porque agora na nova discussão do novo Plano Nacional...
Passou para o Plano Nacional.
Já era Plano Nacional lá em 2010, de 2014 a 2024, uns 10 anos. Do PNE. Mas ela vem renovada para os próximos 10 anos, 2024 a 2034, com essa possibilidade de integralidade desses jovens, de ter esse jovem na escola. E isso vem fortalecer essa instituição que a gente está aqui defendendo, que é a escola.
É porque quando eu falo de infraestrutura, eu não estou falando só da questão física. Por exemplo, o Paulo Freire defendia que o cara tinha que estudar lá onde ele está. Mas a instituição tem que estar lá, não é só o Sim. fato de estar lá. Eu entendo, na minha pequena maneira de compreender, que quando ele fala estar lá, não é porque o cara está lá só, mas tem que estar lá o papel, o caderno, mas a instituição tem que estar presente lá onde o cara está, não é isso? Ou era somente estar lá porque o cara estava lá?
Não,
o Estado tem que estar lá presente com ele lá.
O Estado, a política pública tem que estar presente. Você não pode estar trazendo os meninos de tão distantes, né? Para essa escola. Mas veja, eu quero trazer uma outra discussão ou deixar aí para a gente.
Fica à vontade.
Para a gente pensar. Quando a gente discute política de Estado, é que a gente vive num país democrático. Então, a democracia ela tem esses altos e baixos, ela tem essas possibilidades de retrocesso também. Por quê? Porque nós estamos lidando com gente. E gente tem essa complexidade que a gente falava no início da nossa conversa. Então, a gente vai ter que respeitar as diferenças, a gente vai ter que abrir mais. Você disse aí que eu fui diretor da escola Almirante Soares Dutra, mas eu digo que eu tive uma grande escola, também tive uma grande escola, que foi a governador Barbosa Lima.
Barbosa Lima também, o senhor foi lá?
Foi onde eu tive minha primeira relação com a inclusão. Eu digo que era a verdadeira inclusão. Você tinha ali estudantes cegos, você tinha ali deficientes físicos.
Físico, auditivo,
intelectual. Quando eu saio da escola do governador Barbosa Lima, eu digo que meu mundo ali passou a ser outro. E hoje, o que é que a gente vê? A gente vê uma... Eu dizia no início aqui... que eu respondo por 96 escolas. Hoje, eu não digo em mais de 60% das minhas escolas, eu tenho pessoas com deficiência e foi através da inclusão. E é fácil isso? É dificílimo. A escola ainda tem uma barreira com a inclusão, pela falta de formação, por tudo que se discute. Mas veja, o que a gente tinha numa escola, hoje eu vejo em várias. E isso são políticas públicas que vêm funcionando ao longo do tempo.
Me permita dizer que está longe da realidade, mas tem avançado, porque está chegando e a gente vai melhorando. Mas veja, essa questão do Soares Dutra, o senhor implantou um curso de Libras lá. A gente vai para um apoio cultural, mas eu queria só já iniciar um pouco falando sobre essa questão. Veja quando a escola ela é importante, a instituição. O senhor podia ter passado lá como gestor e dizer isso aqui é papel da secretaria, da GRE, essas divisões vocês me deixam louco, porque antigamente eu conhecia a Secretaria da Educação, diretor de escola e professor e aluno, e cascudo quando o aluno errava. Mas agora temos essas divisões. Mas, veja, o senhor se envolveu, a história que eu pego aqui de professores, de intérprete de Libras, de alunos de lá, deixa eu dar um beijo aqui especial para minha amiga Simone Lira, que é sua fã. É um envolvimento do gestor. E aí é que eu digo, a presença da escola, não é só o homem, Paulo Dutra. Ele é o gestor da escola, então a escola está presente na inclusão. Como isso começou lá no Soares Dutra? Porque me parece que foi um curso que até hoje deixa saudade, né?
Não, ele não acabou não, é o contrário.
Não acabou não, mas não. Deixa saudade da sua época.
Ah, deixa assim, é isso que eu digo, que para mim a escola Governador Barbosa Lima foi uma escola... Por ter lidado com pessoas com deficiência.
Diversas.
Isso me fortaleceu muito de ter a certeza hoje que. Eu digo para onde eu passo, eu digo que a beleza do humano é ser diferente. Então, ninguém é melhor do que ninguém, mas nós somos todos diferentes. E o que é que me levou lá em 2005? Eu fui ser gestor lá no Soares Dutra em 99 para encerrar a educação profissional. Nós tínhamos 8 cursos lá. Então, do ano 2000 até 2005, não se abriu uma vaga para educação profissional no Soares Dutra. E aí, Norma Abreu e Lima, a gente tem que tirar, tem que reconhecer quem foi que naquela época nos procurou e nos deu a mão. Existia a possibilidade de a gente abrir um curso técnico, que havia uma discussão também na época, porque tinha um professor, tinha, por exemplo, o magistério, mas não existe como é que vai fazer curso técnico em Libras. Isso foi inovador na época, é o primeiro do país, é importante que se diga disso. Nós começamos de forma experimental em 2005, e ele só veio ter o reconhecimento em 2007, porque o Rio de Janeiro também começou com técnico em Libras. E de 2005 para cá, todo ano se tem formandos em técnico em Libras lá no Almirante de Soares Dutra. Eu tive o prazer de ir para uma festa lá de 15 anos do curso, e isso me orgulha muito, da gente poder, onde vai hoje, é por isso que eu digo a você, ao longo dos anos, tem que avançar muito, Domingos Sarmento, mas muito a questão da inclusão, tem que avançar muito. Mas eu quero ver você hoje, já é lei, para você teve mais de 200 pessoas reunidas, você tem que ter um intérprete lá. Então, e a gente vê hoje, o Estado tem um trabalho com a educação à distância, não sai uma aula que não tenha lá o intérprete de Libras fazendo a tradução. Então, eu acredito que ao longo dos tempos, e quando eu tenho uma escola, a Carlos Xavier, Escola Carlos Xavier.
Lá em Igaraçu?
Que é Igaraçu.
Conheço demais.
É uma escola que quando você entra, você vê as crianças, desde o sexto ano até o nono ano, falando a língua de sinais, falando Libras. Quer dizer, a escola se organizou para isso. Imagine quando nós tivermos vários Carlos Xavier por aí.
Vou falar um pouquinho sobre educação profissional, porque apesar da escola, a gente vem na cabeça só a questão de currículo escolar, mas eu acho que a educação profissional na escola, as pessoas poderiam aprender o que é uma profissão, como se portar desde então, desde sempre, né? Porque a formação profissional para um curso de radialista, para um curso de motorista é uma coisa, mas essa educação profissional, eu fiquei curioso quando eu vi o senhor como secretário executivo e passou um bom tempo, 10 anos, acho que 2008 a 2018, é uma década. Isso. Uma década, o cara tem história para contar, para escrever 300 livros, derruba o Magno Dias, o nosso psicanalista e escritor, de tanto livro que ele escreve, ele vai escrever mais do que você, Magno. Professor Paulo Dutra conversando com a gente aqui. Professor, a GRE é Gerência Regional de Educação e ela cuida de regiões para facilitar justamente essa intimidade, essa aproximação com a escola. Só para a gente esclarecer um pouquinho para as pessoas, que fala GRE, a gente pensa que é uma fórmula de remédio, mas não é não. GRE é uma gerência.
O Estado de Pernambuco, nós, como eu disse aqui no início, nós temos 184 municípios, e a educação, a Secretaria da Educação se divide em 16 gerências regionais, para que essas políticas públicas elas cheguem mais rápido. Então você tem uma em Petrolina, uma das 16, Recife, pelo tamanho que tem, são duas gerências, tem a Recife Norte e a Recife Sul, e as metropolitanas, tem a Metropolitana Norte, que é a que eu respondo, e tem a Metropolitana Sul. E aí você tem as matas, enfim, para facilitar que a política pública chegue mais próxima à escola, essa relação escola-secretaria da educação.
E Camaragibe, São Lourenço, fica onde? Porque você falou em Norte e Sul e os meninos de lá,
Metropolitana Sul, porque aquela região da Camaragibe, São
Lourenço. Ele se encaixa na
Metropolitana Sul. A Metropolitana dividida em Norte e Sul também.
E essa experiência como ex-secretário de Educação Profissional, o que é Educação Profissional? É simplesmente orientar para uma profissão no trabalho ou ela perpassa por aquilo que eu falei, que deveria estar lá orientando a gente profissionalmente já desde sempre? Ou esse tempo integral das escolas cuida disso?
Deixa
é muita pergunta, não é só, né?
Eu fui, mas eu fui muito feliz nesses 10 anos que você falou aí, profissionalmente, porque eu comecei em 2008 como gerente das escolas integrais e a partir de 2010, até 2010, essas escolas eram da responsabilidade da Secretaria de Ciência e Tecnologia e a partir de 2010, aí, quando foi criada essa Secretaria Executiva, nós começamos com essa política, na época, eu volto a dizer mais uma vez, de governo, que era Eduardo Campos, de colocar as escolas técnicas para funcionar. Nós tínhamos 6 e eu tinha sido gestor de uma delas, do Soares Dutra. E já em 2010, nós inauguramos mais 7. Então você sai de 6 para 13 e hoje Pernambuco tem 58 escolas técnicas. E você perguntava aí se essa escola integral ela é para orientação profissional. Não, forma técnicos mesmo em diversas profissões. Essas escolas foram pensadas com arranjo produtivo, então você tem uma escola em Araripina, você tem uma escola técnica em Araripina, você tem em Cabrobó, você tem aqui na Metropolitana. E eu digo que, na época, havia uma... O governo federal ele dava a construção, fazia a construção das escolas, o prédio, a parte física, e o Estado entrava com essa política de governo. E que, para mim, com aquela experiência de ter lá em 2005, ter criado esse curso técnico em Libras, que ele funciona até hoje, eu digo que foi um momento de muita alegria trabalhar profissionalizando. O que é que a gente tem que ter cuidado com essa instituição escola? Eu quero trazer aqui para a gente pensar também. É importante que a gente saiba que Pernambuco hoje tem cerca de 300 mil estudantes no ensino médio. Desses, cerca de 80 mil, falando Pernambuco como um todo, o Estado, 80 mil no terceiro ano do ensino médio. Mas quando a gente pensa no ensino superior, nós só temos 15 mil vagas. Então aqui já fica a dica para esses jovens que não conseguem entrar na universidade, que às vezes se culpam, acham que individualmente ele foi incapaz de adentrar na universidade. Mas não, é porque a concorrência é muito grande. Você tem pouquíssimas vagas para um universo de candidatos, de jovens. Então por isso que a educação profissional tem que ser uma saída para esse jovem. Não é para o jovem que não passou, mas para aquele jovem que precise entrar mais rápido no mundo do trabalho, e que o trabalho também precisa disso. Agora, a gente não pode pegar essas escolas e transformá-las só para o mundo do trabalho. Então, é por isso que ela é complexa e é por isso que a gente precisa discutir escola, essa instituição. Aí, quando você diz, quando você traz... É um local de construção, de formação, de orientação. É de formação mesmo. A gente pode trabalhar com formação profissional nessas escolas também. Não pode ser só uma coisa nem outra. Ela tem que servir as duas coisas. A você ter a possibilidade de ir para o nível superior e ter a possibilidade também de se formar. E o que é que tem de bonito nessas 58 escolas técnicas? Eu sou muito apaixonado por elas, porque elas são escolas de educação integral. Então, ela tanto pega aquele jovem, aquele adolescente que sai do nono ano e vai lá fazer o primeiro ano integral, primeiro, segundo e terceiro, como ela pega aquele adulto, aquela pessoa que já está no mercado de trabalho ou, porventura, tenha perdido seu emprego, de forma subsequente, que ele faz um curso técnico em um ano e meio, em dois anos, como técnico em enfermagem, administração, em tecnologia da informação, enfim. São muitos cursos que essa escola hoje oferta. E aí a gente vem com a discussão do novo ensino médio, que aí está em moda. O novo ensino médio aqui em Pernambuco, ele começou realmente em 22, 23, e a gente está agora com o terceiro ano do novo ensino médio, que o governo Lula já começa a rever essa estrutura do novo ensino médio. E eu tenho receio que esse novo ensino médio ele desarrume essa escola, ele nem atenda o profissional e nem atenda ao propedêutico, que nem atenda aquele jovem que precisa ir para o terceiro grau.
Ô professor, a gente está falando da escola, mas não pode deixar de falar dos componentes da escola, daquele que compõe a escola. São alunos, professores, família, técnico, governo. A gente tem uma mão de obra boa, assim, sem se machucar, nem se arranhar com ninguém, mas do ponto de vista... Se fala, não, a gente está em não sei quantos lugares do mundo, saiu um ranking, eu sou arretado com esse ranking, porque não passaram lá em casa perguntando nada. Esses caras, a Rádio Recife é primeiro lugar, a Rádio Jornal é primeiro lugar, a Rádio Folha, não passou nenhum lá. Eu estou com 54 anos, nunca fui perguntado por nenhuma delas. Eu sei que a Rádio Folha é primeiro lugar porque eu estou aqui, e Adiel está aqui, J. Batista está aqui, Bocão está aqui, Patrícia Breda está aqui, então é primeiro lugar porque a gente tem um grupo arretado que promove a sociedade, que dá espaço, que socializa, educa com boa música. Aí eu sei que isso é primeiro lugar, mas primeiro lugar de dados eu sou meio arretado com esses dados. Mas o Brasil está lá não sei aonde, na educação. Nós não temos como o senhor falou no início, uma formação, não avançamos depois da Constituição. Essa mão de obra, do ponto de vista só do professor, não, mas do ponto de vista de gestores, como o senhor falou, já avançamos para eleições. A gente não está avançando, não. Que acha que esses números incomodam tanto? Ou é comércio?
Não, eu acredito que não.
É só comércio, é para vender livro, é para vender mais escola particular, como é isso?
Eu penso que nós não estamos bem mesmo, não.
Então não?
De jeito nenhum.
Ih, vou refazer meu curso de pedagogia. Professor Edir, eu vou passar pelo senhor novamente na primeira aula de pedagogia.
Eu penso que, veja, eu gosto muito de números, eu gosto muito, eu acredito muito na pesquisa. Então, veja,
meu oponente.
Tem
um oponente na mesa aqui.
Veja, numa escala de 0 a 10, eu vou me deter aqui um pouquinho no ensino médio. Numa escala de 0 a 10, no ensino médio, escala de 0 a 10, Pernambuco se encontra aí no terceiro lugar no ensino médio. Mas o Brasil, vamos falar do Brasil. O Brasil, quem está no primeiro lugar, tem lá 4,4 de uma nota de 0 a 10. Então, veja, isso tem muito a ver com o que os estudos internacionais mostram, que nós não estamos bem. Mas quando eu digo que nós não estamos bem, eu digo que nós avançamos, é porque nós éramos muito ruins. Eu sou de uma época que eu estudei em Barbosa Lima, na Escola Governador Barbosa Lima. Mas veja, eu estudei no Estado. As pessoas muitas vezes dizem assim, eu estudei lá na época de 70 e década de 70, da ditadura, 75. 76. Então, veja, as pessoas dizem, boa era a escola daquela época. Só que naquela época, nós só tínhamos 48% das pessoas que deveriam estar na escola. Então, era uma escola ela que já era
podia,
seletiva.
Ela podia até ser boa, mas para poucos.
Para muito poucos. Olha,
a maioria não acessava.
A maioria não acessava. Hoje, nós temos 96% desses jovens na escola.
E como equacionar, entre aspas, porque não estava lá, boa para poucos.
Isso.
E acesso para muitos, e o senhor dizendo que ainda não é boa.
E ainda não é boa, porque a gente precisa...
Como a gente vai equacionar isso?
Precisa ter que essas políticas públicas, elas sejam federal, estadual e municipal. Precisa se encontrar. É como se, quando a gente começa a encontrar, a ter um alinhamento, a coisa que eu digo que é bem da democracia, é o vai e vem, vamos chamar assim.
Rapaz, eu estou aqui rindo, é o senhor querendo, é João Campos... Raquel e Lula sentados na mesma mesa discutindo a educação no Brasil. Isso seria um êxtase.
Mas
eu estaria no céu se eu tivesse que ver isso. Eu estou citando eles três porque são os três maiores, né? Do ponto de vista aqui do Estado, na hierarquia subindo. Seria um êxtase.
Mas tem que ser. Eu penso você.
Maturidade humana, né?
E no momento desse, você tem que sair da política partidária e para a política educacional e para a técnica mesmo. Você acabou de dizer aí, e eu digo sempre: pense comigo. Eu disse aqui e eu disse aqui já. Em 2006, eu era diretor da Escola Técnica Almirante Soares Dutra. Nós tínhamos seis no Estado. Duas aqui bem próximas da gente, Soares Dutra e Etepan. Das seis, duas bem próximas da gente. Hoje eu digo, nós temos 58. Isso é uma política do governo federal que veio para o Estado e que precisa ter, como vai ter nas creches agora. O que eu tenho visto aí, e a governadora já disse que vai construir as creches, o que eu tenho visto aí de municípios já até se antecipando e construindo creches também, a gente precisa que essas crianças tenham creche. Então tem que ser governo federal, governo estadual e os municípios, que não é fácil.
Então, em síntese, políticas de retalho não vai dar resultado, tem que ser uma coisa, uma coxa só. De pedacinho, um faz para um lado, outro para o outro, tem que ter essa harmonia, né?
Fica mais demorado. Nós estamos agora, a Secretaria da Educação está lançando 4 mil vagas do Trilha Tech, que é isso que você quer.
De quê?
Trilha Tech. São trilhas, são cursos de formação rápida que o estudante do ensino médio pode fazer. Isso é muito bom. A governadora Raquel, quando lança isso, ela fortalece o ensino médio nas escolas, eu digo assim, eu estou chamando regulares, mas nas escolas de 4 horas para o ensino médio. Isso vai dar uma profissão. A gente tem o EJATEC, a gente tem agora, o governo federal lançou o PEDMEA. Cada estudante do ensino médio vai poder ter seu cartãozinho e no final do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, ele vai sair com uma bolsa daí de se ele cumprir todas as metas, mais de 9 mil reais. Isso é muito bom. Ele vai querer terminar o primeiro ano dele para receber lá seus 2.600, o segundo ano dele e o terceiro dele. E esses dados que a gente mede de 4,4, isso aqui é uma prova de língua portuguesa, uma prova de matemática e a evasão dele, a saída dele da escola. Se ele tem esse incentivo, ele fica. Isso é política pública.
O senhor é um estadista. Eu já notei que o senhor é um professor, mas é um brasileiro estadista, que o senhor fala de todos os governos, a parte boa o senhor reconhece. Isso é crescimento, isso é muito bom saber que em pleno sábado, eu aqui morrendo de fome, encontrar com um homem que, em vez de estar dizendo, ah, eu não gosto de fulano, de ciclano, eu estou dizendo, fulano fez, deu certo, a gente pode sentar na mesa. Mas tem uma coisa que me incomoda, o Brasil tem quantas regiões? Não é dividido em cinco, né?
Cinco regiões.
Eu vejo seis. Não sei se eu estou na geografia, mas vamos lá. A gente considera, não, os dados do país, não sei de onde, é primeiro lugar. Mas o país lá tem 5 milhões de pessoas, 9 milhões de pessoas. O nosso tem 200 e não sei quantos milhões.
220 milhões de pessoas.
Cinco regiões, que um é um país, outro é outro, é outro, é outro. Ainda tem os que pensam que são brasileiros, que são a sexta região, que são aqueles que não consideram região nenhuma, estão achando que é acima de qualquer uma outra. Como a gente vai avançar? Cara, tem um país, eu não estou tentando me lembrar, não sei se é o Canadá, que são pouco menos do que Pernambuco e Bahia junto. A educação é boa. Isso, esses dados, eles são. Considera isso também, professor?
Porque precisa ser considerado.
Vai considerar um cara que anda 15 horas dentro de um rio, lá na Zona Norte, lá no Amazonas, lá no Pará, para ir para uma escola, para mim que pego o Uber aqui e chego com 5 minutos na escola.
É verdade.
É difícil. Eu não estou aqui querendo botar o professor no canto da parede, não. Mas veja, quando eu escuto esses dados internacionais, eu digo, mas como o país lá tem 9 milhões e o meu tem 200, com cinco regiões, ainda tem uns que acham que são região à parte. Quem está na Avenida Paulista nem é norte, nem é sul, nem é sudeste, nem é centro-oeste. É os brasileiros. E aí a gente... Como a gente consegue avançar nisso?
É por isso, sabe, Domingos, que a gente precisa comemorar.
De muitos debates como esse.
A gente precisa comemorar, a gente precisa aplaudir esses nossos jovens, esses nossos adolescentes que estão aí ganhando essas medalhas de matemática, de história, de química, de biologia nas escolas. É cada um e cada uma que se destaca, porque tem a instituição, mas a gente sabe também que tem o esforço individual, o esforço pessoal. E o que você traz é a pura verdade, como é que a gente compara. Eu mesmo comecei falando aqui de uma escola da Metropolitana Norte, e você me veio com as escolas do interior, e do interior ainda fui para a zona rural. Então você vê a diversidade como é. E isso a gente precisa respeitar. Agora, esses dados, quando eles levam em consideração, eles levam isso também, viu? O que você diz, o que a gente não pode comparar é quando a gente fala na Finlândia, quando a gente fala, isso você está certo. Nós somos um país continental de diversas realidades. São países dentro de países. A gente já chama aqui Pernambuco meu país?
Pernambuco, meu pernambucano é bicho amostrado, rapaz. Pernambucano e recifense é amostrado. Professor, eu participei de uma conferência internacional que foi aqui em Pernambuco, ali em Porto de Galinhas. Meu Deus, 2019, eu acho que o senhor estava lá. Teve um professor, eu não lembro o país qual era, eu achei muito bom porque tinha todas as traduções de cada expositor. Falando da escola aberta. A escola aberta não é aquela de garaço, não, viu? Aquela escola de garaço. É aquela escola que o cara entra, chega, escolhe qual é a matéria. E isso é uma modalidade que se fala muito por aí internacionalmente. E ela falando aqui no Brasil. Nós temos muitas modalidades. Para o nosso país, ele ainda é um país que tem que seguir uma regra, é uma coisa ainda muito orientada, ou nós temos alguns lugares, já que o senhor tem andado por aí, tem alguns lugares que a gente tem essa consciência já de uma escola mais, digamos, europeia, digamos, vamos usar esse termo.
Esse novo ensino médio, ele veio com essa possibilidade de você construir suas trilhas, construir suas possibilidades, vamos chamar assim. Só que com isso, o que é que aconteceu? Eles, eu vou falar um pouquinho daqui da realidade de Pernambuco. Nós tínhamos um currículo aqui de 9 horas aulas dia, de segunda a sexta, 45 horas aulas, onde eu vou só dar um exemplo bem, bem prático que o senso comum entende. Você tinha nessas escolas 4 aulas de, no segundo ano do ensino médio, você tinha 4 aulas de física, 4 de matemática, 4 de biologia.
Isso nem lá eu passo com essas aulas todas de matemática e física.
Isso até 2022. Quando chega em 2022, esse currículo muda para o novo ensino médio. E essas 4 aulas que eu falei aqui de cada disciplina, passou a ser 1 no segundo ano. Para que os meninos escolhessem suas trilhas. E você acabou de dizer, escola é professor, escola é família, escola é estudante. E a escola tem essa conexão com as universidades. Esses professores não foram formados para isso, não. Então, que trilha é essa? Que formação é essa? Que eles próprios não tinham formação específica para, eu digo assim, para animar para esses jovens adentrarem ao mundo do trabalho. Então, a gente precisa ter escolas que trabalhem com o propedêutico, com a possibilidade de você ir para o ensino superior, mas e escolas específicas que trabalhem com formação profissional. Não dá para misturar, porque nem faz bem um, nem faz bem outro. Então, isso que você, quando você traz para a gente essa regionalização do nosso país, essas 5 regiões, eu penso que a gente precisa ter um eixo, uma linha vertebral, vamos chamar assim, e respeitar aqui as regionalidades de cada um.
Mas isso não é o discurso há mil anos? Que
sim, mas não se faz.
Eu escuto isso há mil anos.
E quando abre, abre de vez. Agora, que precisa ter um eixo. Veja, eu sou assim, eu penso que quando foi criado o Enem ele deu essa possibilidade do aluno, do nosso estudante aqui, concorrer com o aluno lá de fora, ou do país, que as vagas das universidades são para, entre aspas, que todos possam ter essa participação. E há uns 6 anos atrás, eu sou de Timbaúba, da cidade de Timbaúba, e passou um menino lá, numa escola dessa integral, na USP. Foi o primeiro que passou. Passou na USP. Veja, ele concorreu com os de lá também, mas a nota dele foi melhor. E ele foi para a USP. Então, quando você vê o governo do Estado hoje dar uma bolsa a esse estudante que vai, que passa na universidade, acima de 50 quilômetros da sua residência, isso é política de Estado que fortalece aquela região, porque ele volta para lá. Ele pode até não voltar. Porque se ele tiver outras oportunidades fora. Mas se ele não tiver, ele volta e vai fazer aquele lugar melhor para se viver.
Entendi, professor. Esses intercâmbios internacionais, o senhor tem acompanhado? Os resultados são realmente de troca mesmo? Ou ele não avança muito? Porque eu via muita coisa. Na época do Eduardo, eu via muito. O cara ia para lá, para o Canadá, o outro vinha para cá. Isso consegue promover uma revolução no bom sentido, nos nossos meninos e meninas?
O programa está sendo reformulado, a governadora Raquel vai investir nele também, tanto para os jovens...
Estava parado, era?
Passou acho que uns 2-3 anos que os meninos... Desde a pandemia, acredito que não foi mais, né? Faz mais um tempinho. Mas aí ele já está sendo reformulado, ele já está voltando com todo vigor, inclusive para os professores. Está vindo agora também esse programa com a nova reformulação. Ele vem também fortalecer os professores de línguas com essa possibilidade de fazer esse intercâmbio. Isso é muito bom, porque fortalece o conhecimento do professor.
Professor, eu ficaria conversando com o senhor aqui até amanhã de manhã. Mas eu vou deixar aqui uns minutinhos para o senhor trazer alguma coisa aqui, porventura, ou trazer algum anúncio, ou se tem alguma coisa para o senhor trazer. E uma pergunta, o senhor gosta de música?
Gosto.
De forró? Gosta de forró?
Lógico.
Eu vou lançar uma música para o senhor aqui que vai falar sobre o ismo. Ismo, egoísmo, puxa-saquismo. É uma crítica que o professor, um grande amigo nosso, compositor e intérprete, Primo Domingos, fez. O nome da música se chama Ismo. Eu vou encerrar o nosso programa com ela, já que a gente está falando tanto de social, tanto de política pública, tanto de vaidade, como eu dei o exemplo de os grandes gestores sentarem na mesma mesa e brigarem lá depois no microfone, no comício, pode continuar brigando. Mas se respeitando, isso para a gente é o que vai reluzir, é reluzente quando a gente vê os homens terem hombridade. Mas aí eu vou encerrar com ela, mas vou deixar aqui o microfone abraçado na Sandra, que está aqui olhando para mim, morrendo de fome, querendo almoçar, e a Adiel não dá almoço a ela, rapaz. Um abraço para o senhor e muito obrigado por ter vindo. Fica à sua disposição para o senhor fazer suas colocações.
Eu que agradeço a você, Domingos, a todos os ouvintes aí que estão participando desse seu programa Resgatando Cidadania. Eu penso que é um espaço de discussão, da gente fortalecer o que a gente acredita, as nossas ideias. E me coloco mais uma vez à disposição, dizer que é muito bom falar sobre essa instituição que eu acredito e que eu vivencio. Sei da complexidade, sei das dificuldades, mas sei também das possibilidades quando o Estado, no seu sentido maior, quando os nossos governantes chegam próximos desses jovens e nos faz, nos dá mais forças para a gente trabalhar no dia a dia, para, como você disse, eu quero terminar com o senhor, para a gente resgatar a verdadeira cidadania desses jovens. Muito obrigado e conto sempre à disposição.
Ok, muito obrigado, professor Paulo Dutra, que trouxe essa contribuição aqui por demais rica para os nossos ouvintes, para os nossos pais, nossos estudantes, nossos gestores, né, que às vezes insistem em trazer à tona só a sua vontade do seu grupo político, mas a vontade é a vontade de todos nós.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.